I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com o super sucesso Truly, Madly, Deeply do duo australiano Savage Garden. Se você curte inglês, música Truly, Madly, Deeply, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class on your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena, professora de inglês, professora de música, musicista e mestra em ciências da educação, com especialização em tecnologia educativa. E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse, sem dúvida, é o seu espaço na internet se você gosta de inglês e música. Já são 8 anos de projeto e mais de 250 aulas completas na série Aprenda Inglês com Música. Essa aula se divide em 3 partes. Na parte 1, você vê letra e tradução para entender o que diz a música. Na parte 2, a gente vê estruturas do inglês que você aprende aqui na aula e leva para sua comunicação no dia a dia. E na parte 3, o passo a passo da pronúncia, para te ajudar não só a cantar Truly, Madly, Deeply bem bonito e arrasar no karaokê, mas também, é claro, ajudar no seu listening e no seu speaking. Sabe aquela coisa toda do connected speech, as palavras que vêm todas ligadinhas, as letras que não são pronunciadas. Então isso vai te ajudar a refinar aí tanto a sua fala em inglês quanto a sua escuta. Uma aula realmente completa que com certeza merece seu like. Então já deixa seu like aí, e se você ainda não estiver inscrito ou inscrita no canal, já aproveita para se inscrever, afinal você não quer perder nada. So, let's get started. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. Eu serei seu sonho, serei seu desejo, serei sua fantasia. I'll be your hope, I'll be your love. Serei sua esperança, serei seu amor. Be everything that you need. Serei tudo o que você precisar. I'll love you more with every breath. Eu te amarei mais a cada respiração. Truly, madly, deeply do. Verdadeiramente, loucamente, intensamente. E esse do que aparece aqui no final da frase em inglês, ele vem só como uma palavrinha de ênfase, de reforço do que foi dito. Em português, a gente não tem uma palavra que represente exatamente o que esse do representa aqui. Então, como verdadeiramente, loucamente, intensamente, já é bastante enfático, né? Já é bastante intenso, a gente pode deixar só assim. I will be strong, I will be faithful. Eu serei forte, eu serei fiel ou leal. Essa palavra faithful permite as duas traduções, tá? Fiel ou leal. 'Cause I'm counting on, pois estou contando com, a new beginning, um novo começo. A reason for living, uma razão para viver. A deeper meaning, yeah, um sentido mais profundo, sim. E aí chegamos no refrão. I wanna stand with you on a mountain. Eu quero ficar com você em uma montanha. Lembrando que o verbo to stand é a ideia de você estar de pé em algum lugar, ok? Então, quando você visualiza essa imagem, você imagina essas duas pessoas de pé na montanha, alright? I wanna bathe with you in the sea. Eu quero me banhar com você no mar. I wanna lay like this forever. Eu quero ficar deitado assim para sempre. E esse refrão vai ser repetido várias vezes. Na última vez, ele vai trocar esse verbo lay pelo verbo live. Então, vamos ter I wanna live like this forever. Eu quero viver assim para sempre. Until the sky falls down on me. Até que o céu caia sobre mim. And when the stars are shining brightly in the velvet sky. E quando as estrelas estiverem brilhando vividamente no céu de veludo, I'll make a wish, send it to heaven, then make you wanna cry. Eu farei um pedido, enviarei para o céu, e então te farei querer chorar. Calma que não é chorar de sofrimento. The tears of joy for all the pleasure and the certainty. As lágrimas de alegria por todo o prazer e a certeza that we are surrounded by the comfort and protection of, de que estamos rodeados pelo conforto e a proteção de the highest powers. Então, aqui seria as forças mais altas. Em português, a gente junta esse de com as, vira das, né? Então, proteção das forças mais altas. In lonely hours, nas horas solitárias, the tears devour you. As lágrimas devoram você. Aí volta no refrão e no final, oh, can you see it, baby? Ah, você consegue ver, querida? You don't have to close your eyes. Você não precisa fechar seus olhos. Because it's standing right before you. Pois está bem diante de você. De novo, aqui temos o verbo to stand, que é aquela ideia de estar plantado, estar de pé, mas a gente acaba traduzindo em português como simplesmente estar, ficar, ok? Então, pois está bem diante de você. All that you need will surely come. Tudo que você precisa certamente virá. Ah, e todas essas anotações que você vê na sua tela estão disponíveis gratuitamente para você num PDF que você baixa lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. É só você fazer o seu cadastro e o link está embaixo na descrição dessa aula. Além disso, você também pode adquirir as aulas da série Aprenda Inglês com Música para fazer download, guardar com você aí para a posteridade através dos super pacotões. Comprando os super pacotões, você não só ganha muita conveniência para acessar todo esse material, afinal você vai fazer download, salvar aí no seu HD externo, no seu computador, né, por toda a posteridade, e ainda por cima vai dar um super apoio para esse projeto gratuito de educação. Para saber mais, é só clicar no link que está aí na descrição dessa aula, lembrando que você também pode contribuir com a série Aprenda Inglês com Música fazendo um Pix de qualquer valor para o Pix chave tipo e-mail hello@teachermilena.com. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. E a gente começa pelos primeiros versos da música I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. Eu serei seu sonho, serei seu desejo, serei sua fantasia. Bom, fazendo uma rápida comparação aqui do inglês com o português, a gente já consegue perceber o seguinte. Em português, eu não preciso repetir o eu cada vez que eu coloco o verbo, certo? Quando eu digo serei, é claro, já está subentendido que sou eu quem serei, né? Eu serei, não posso dizer tu serei, ele serei, nós serei, né? Não faz sentido. E por que aqui em inglês não funciona da mesma forma? Porque will, que é esse verbo modal que indica futuro, ele está contraído aí com I, né? Quando você tem esse I apóstrofo LL, quer dizer I will. E esse will está jogando o verbo be, que vem logo depois, que é o verbo ser, no futuro. Agora, olha só que incrível. Se eu quisesse falar de qualquer outra pessoa, eu só trocaria o pronome. Ao invés de I, por exemplo, se fosse você, será you will be. Se fosse ele, será he will be. Se fosse nós, seremos we will be. Isso porque will é um verbo modal, por isso que eu digo que os verbos modais são apaixonantes. Se você ainda não se apaixonou pelos verbos modais, é porque você ainda não os conhece bem. A hora que você conhecer é amor na certa. Voltando, então, você já entendeu o porquê de termos essa repetição do I em cada frase, tá bem? E também já entendeu que will é um verbo modal que joga o próximo verbo para o futuro. No caso aqui na música, esse próximo verbo é o verbo be, ser, alright? Poderia ser um outro verbo, que é o que nós vamos praticar agora. No contexto dessa música aqui, super, hiper, mega romântica, ele poderia querer dizer eu te amarei para sempre. Como ficaria então essa frase? I will love you forever. I will love you forever. E atenção, se você não falou em voz alta comigo, volta uns segundos aí nesse vídeo, responda em voz alta e a partir de agora sempre responda em voz alta. Não perca sequer uma única oportunidade de praticar o seu speaking, ok? Muita gente quer melhorar a conversação, fala, ah, eu queria tanto melhorar a minha conversação, mas está sempre calado, só pensando em inglês, esperando o dia que for, sei lá, passear nos Estados Unidos para praticar a conversação. Gente, conversação depende sim de speaking, né? Assim como depende de listening, e o speaking é algo que você você pode praticar sozinho, sozinha na sua casa. Por exemplo, falando sozinho, falando em voz alta. Eu, inclusive, pratiquei muito dessa forma quando eu era estudante de inglês e deu muito resultado. Então, não perca nenhuma oportunidade de praticar seu speaking, de falar em voz alta. All right? Seguindo, temos uma frase que inclui, inclusive, o nome da música Truly, Madly, Deeply, Do. Verdadeiramente, loucamente, intensamente. Como eu te falei lá na parte 1, esse do aqui não vai ter tradução. Agora que a gente está na parte 2, que é a parte das estruturas do inglês, eu posso até ampliar um pouquinho mais e te dizer que esse do, na verdade, nem deveria estar aqui. Ele é um errinho de gramática. Muito provavelmente, ele só entrou aqui para ocupar uma sílaba que estava faltando, sabe? Na questão métrica, né? Você precisa de tantas sílabas para encaixar dentro de uma melodia e aí, muito provavelmente, eles precisavam de uma sílaba extra e colocaram esse do aqui. Então, assim, basicamente, você não precisa se preocupar com ele, tá? Sabe que ele nem precisaria estar aqui e não está alterando em nada o significado da música. Tanto que a gente não traduziu esse do e não fez diferença nenhuma no significado, ok? Agora, só para não deixar quem já tem um nível um pouquinho mais avançado de inglês na dúvida de por que está errado, né? Se você já entende o do como um enfatizador, o que ocorre é que esse do, verbo auxiliar do presente, quando ele entra como enfatizador, ele entra após uma frase no presente, para não repetir o verbo principal. Sendo que a frase anterior a essa aqui era uma frase no futuro, com o modal will. Logo, não faz sentido você reforçar ou enfatizar essa frase com o do, por isso ele não deveria estar aqui. All right? Fecha parêntese. Não se preocupe se você não entendeu nada do que eu falei, foi realmente só um esclarecimento para quem já tem um nível mais avançado de inglês, mas estava assim com uma pulguinha atrás da orelha, ok? Como eu disse, ele não interfere no significado e agora a gente vai mergulhar aí nesse truly, madly, deeply. Porque essas três palavras têm algo em comum, que é o sufixo -ly. Olhando para a tradução, o que é que significa esse sufixo -ly? L-Y. O sufixo -mente, que você usa para quê? Para transformar um adjetivo, ou seja, uma palavrinha que confere ali alguma qualidade, alguma característica, em advérbio, que vai ser muito provavelmente uma qualidade ou uma característica de uma ação. Right? Então, olha só que bacana que você vai ver agora. Existem muitas palavras em inglês que são muito parecidas com palavras em português. Palavras que, por exemplo, se você lê essa palavra fora de um texto em inglês, a palavra solta, às vezes você nem sabe que ela está em inglês porque é exatamente igual português. Por exemplo, a palavra real. Como é que você diz real em inglês? Real. Real. Percebe que a pronúncia muda, mas a escrita é exatamente a mesma. R-E-A-L. R-E-A-L. Real. Uhum. Se eu quiser dizer realmente, como é que fica então essa palavra em inglês? Really. Really. Ok? Eu pego real, coloco o sufixo ly, L-Y, e eu tenho então really, realmente. Ficou achando que isso é uma exceção? Pois, vamos continuar então. Como é que você diz legal no sentido de estar dentro da lei, dentro da legalidade? Legal, legal. Mais uma palavra que a pronúncia é diferente, mas a escrita é exatamente igual. E se você quiser dizer legalmente? Legally, legally. Pegou o legal e acrescentou o sufixo ly. Inclusive, essa palavra faz parte do título de um filme famoso, Legalmente Loira, que seria Legally Blonde. E caso você não tenha essa informação, saiba que o inglês e o português têm milhares de palavras muito parecidas. Isso tem a ver diretamente com a história da língua inglesa, que obviamente tem a ver também com a história da ocupação dos territórios. Por exemplo, o território da Grã-Bretanha, que foi ocupado bastante tempo pelos normandos, o que causou mudanças definitivas na língua inglesa. E como o português é uma língua que vem do latim, acaba que o inglês e o português têm muitas palavras em comum, muitas palavras que chamamos de cognatas, practice, ou seja, que mesmo quando não são exatamente iguais, você consegue automaticamente perceber o significado, porque tem raízes ali muito similares, e esse é um excelente ponto de partida para o estudo da fonética em inglês, porque embora a escrita seja muito parecida, a pronúncia é bastante diferente. Então é uma excelente forma de você se familiarizar com os sons do inglês, e é exatamente isso que a gente faz no meu curso de inglês, o intensivo de inglês da Teacher Milena. Então se você tem trauma do inglês, se você acha muito difícil, se você já tentou aprender e não conseguiu, eu te convido a conhecer o curso intensivo e já eu falo mais sobre ele. Na frase, because I'm counting on a new beginning, pois estou contando com um novo começo. Olha que expressão bacana para você colocar aí no seu vocabulário, no seu repertório, to count on. Em português, nós dizemos contar com, certo? Contar com alguém ou contar com alguma coisa, no sentido de que você está dependendo daquilo ou daquela pessoa, que você precisa que aquela pessoa te ajude ou que determinada coisa aconteça para que você possa, então, prosseguir para aquilo que você precisa fazer, right? Então, já faz essa associação aí, que em português a gente conta com, e em inglês you count on. Olha, até rima, né? Com, on. All right? Como é que você diria, então? Eu estava contando com você. Imagina que um amigo seu disse que não vai poder ir na festa. Aí você estava contando com a companhia desse amigo, ou com a carona desse amigo, ou com o encorajamento desse amigo, e ele disse que não vai poder ir à festa, então você disse, eu estava contando com você. How would you say that in English? Speak out loud. Fale em voz alta. I was counting on you. I was counting on you. And as I said before, if you want to learn English, if you want to speak English and you are looking for a very well-thought method, a very well-developed method, you can count on me. Sim, se você quer aprender inglês, quer falar inglês, você está buscando aí um método que tenha sido bem pensado, bem desenvolvido, você pode contar comigo. E eu quero te apresentar o intensivo de inglês da Teacher Milena, o meu curso de inglês passo a passo. Bom, esse curso é resultado de anos de trabalho, de estudo e de pesquisa, e é um grande orgulho para mim conseguir levar resultados para os meus alunos. E quando eu falo resultados, na verdade, eu penso mais até em realizações, porque não dá muito para a gente quantificar ou colocar em números ou em planilhas o que é você conseguir se comunicar com alguém em outro idioma, seja por motivos profissionais, seja por motivos pessoais. O que é para um avô conseguir se comunicar com um neto que só fala inglês, que nasceu na Austrália ou nos Estados Unidos, como é o caso de vários alunos do curso que são avós que têm netos nascidos em outros países? Ou até mesmo pares românticos, pessoas que se conheceram na internet ou numa viagem, que não falam o mesmo idioma e que estão se comunicando através do inglês. E é esse o resultado que eu tenho com os meus alunos no intensivo de inglês da Teacher Milena, especialmente alunos que já estavam desacreditados. Olha, eu sempre falo que o intensivo de inglês da Teacher Milena é um curso perfeito para iniciantes. Você pode realmente estar no zero do inglês, nunca ter estudado inglês na sua vida, que você não vai ficar perdido nem perdida. Mas, curiosamente, a maioria dos alunos que entram no curso não são iniciantes. Às vezes, já estudaram até por muitos e muitos anos e ainda não conseguiram se comunicar em inglês. Isso se deve a vários fatores. Em geral, é claro que pode ter a ver com o momento da vida, que você, de repente, não estava podendo se dedicar, mas, na grande maioria das vezes, tem mais a ver mesmo com a metodologia. Se você não se identifica com a metodologia, é muito difícil você dar continuidade até obter os resultados. Então, meu grande orgulho no intensivo é ter os alunos gostando de estudar inglês. As pessoas comentam para mim, nossa, eu não vejo a hora de fazer a minha próxima aula. E isso é muito gratificante, porque a gente sabe que para ter resultado em qualquer coisa, tem que ter dedicação e frequência, né? Não adianta você estudar uma vez por semana e querer que os resultados venham, porque para qualquer habilidade, seja ficar em forma, seja aprender a correr, a tocar piano, a surfar ou a falar inglês, você tem que ter frequência na sua prática. Então, fazer com que os alunos gostem de estudar, se sintam realmente atraídos, acolhidos pela metodologia, vibrem com seu sucesso, desenvolvam a curiosidade de saber cada vez mais, é sensacional. E quando a gente alia isso a um método que realmente te traz conhecimento e confiança em pouco tempo, a gente tem resultados sensacionais. Se você quiser conhecer mais, saiba que você tem 30 dias de garantia incondicional para testar o curso à vontade. Se você não estiver satisfeito ou satisfeita por qualquer motivo, é só entrar em contato comigo no período de garantia que eu cancelo a tua matrícula e devolvo 100% do seu investimento. Sabe por quê? Porque no intensivo de inglês da Titia Milena, os alunos ficam porque amam. Eu tenho certeza que você também vai amar. Então, não perca a oportunidade de saber mais sobre o curso. O link está aí na descrição dessa aula. Now let's move on to part 3. To get you singing this song beautifully. Sim, vamos seguir agora para a parte 3, para deixar você cantando truly, madly, deeply, bem bonito. Começando então, I'll be your dream. Para todos esses inícios de frase, I'll be. Então, I will contraído, a gente tem I'll. Quando você procura num dicionário, a maioria dos dicionários online hoje em dia tem o íconezinho do alto-falante para você clicar e ouvir a pronúncia. Muitas vezes a pronúncia de I will contraído é I'll. Mas raramente a gente ouve tudo isso, I'll, especialmente em letra de música ou até mesmo com pessoas falando no dia a dia, tá? Então é possível que você ouça I'll, mas o mais comum mesmo é ouvir I'll. Ou seja, você tem o I'll e já leva a língua lá no céu da boca para encerrar esse som, I'll. E aqui então, I'll be, tá? I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. Essa palavra fantasy pode ter esse T aparecendo mais ou menos, tá? Pode ser assim, fantasy. Também pode ser fantasy. Especialmente numa pronúncia mais americana, né? Que há essa tendência de quando a gente tem N, T e uma vogal, eliminar esse T e juntar direto o N na vogal. Então, fantasy é uma possibilidade de pronúncia. No caso aqui, na música, a gente não tem essa pronúncia porque Savage Garden é uma banda australiana, um duo, né, australiano. Então, temos your fantasy. Mas você repara que o segundo A, que vem logo depois do T, ele não aparece muito. Você não diz fantasy. Tá? É só uma ligaçãozinha mesmo do T pro S, tá? Fantasy. I'll be your hope, I'll be your love. Ah, hope e love, duas palavrinhas importantes aí para você lembrar de quê? De não pronunciar a letra E no final, tá? Completamente muda, por isso está pintadinha aí de cinza, tá? I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. Everything, também o segundo E, não aparece. Everything, do V, você vai direto pro R. Everything that you need. Atenção a essa junção de that com you, que tem esse som to, that you need. Não é obrigatório, mas é muito comum, tá? I'll love you more with every breath. With every breath. Então, aqui a gente tem, olha, with, terminando nesse v, né, que é o TH vocalizado, juntando E, with every breath. Terminamos no TH não vocalizado, tá? Do breath, sozinho, breath, tá? With every breath, truly, madly, deeply. Olha que interessante. Essas três palavras têm a sílaba tônica na primeira sílaba. Truly, madly, deeply. Porém, na música nós temos truly, madly, deeply, do. Por questões mesmo de métrica, né? Você tinha uma melodia que era taran, 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 taran. Então, a musicalidade desse trecho joga as sílabas tônicas para o final das palavras. Mas é importante que você saiba que todas essas três palavras têm a sílaba tônica no início, tá? Truly, madly, deeply. Se você for falar o nome dessa música, truly, madly, deeply. Mas na hora que você canta aqui, truly, madly, madly, deeply do. I will be strong, I will be faithful. Olha que interessante, aqui pela primeira vez nós temos I will sem a contração. De novo, por motivos de métrica, que eu preciso de duas sílabas para esse começo. Se eu coloco I'll be strong, pá, ficou sobrando uma sílaba lá no final. Mas se eu canto I will be strong, eu agora preenchi todos os quatro sons que eu precisava preencher aqui. Então, I will be strong, I will be faithful. Olha que interessante também que você junta strong com I, o G juntando, strong I, ok? I will be strong, I will be faithful, 'cause I'm counting on. Counting com on, você tem três maneiras de juntar. Aliás, duas de juntar e uma de deixar separadinho. Você pode juntar com aquele som do nha, 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 counting on, counting on. Pode juntar com o som do N mesmo, counting on, counting on, or counting on, que é a opção que ele usa aqui, que na verdade não junta, dá uma pequena pausa, né? Counting on, tá? Lembrando que aqui você não pode juntar, não pode, não é verdade, né? Não é comum você juntar no G, counting on, porque a grande maioria dos sotaques em inglês não pronunciam esse G aí da terminação ing. Tá? Não quer dizer todos, a grande maioria não quer dizer todos. Então, sim, em alguns lugares do planeta as pessoas falam counting, né? Mas isso não é o mais comum. O mais corrente é realmente omitir esse G. Então, a gente tem counting terminando o som no N, tá bem? Então, ele diz aqui, 'cause I'm counting on a new beginning, a reason for living, a deeper meaning, yeah. Essas três frases não tem muito mistério aqui, né? A new beginning, a reason for living, a deeper meaning, yeah. Let's sing. I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I'll love you more with every breath, truly, madly, deeply do. I will be strong, I will be faithful, 'cause I'm counting on a new beginning, a reason for living, a deeper meaning, yeah. E aí chegamos no refrão, I wanna stand with you on a mountain. Essa palavra montanha em inglês, ela é bem interessante porque ela tem algumas maneiras diferentes de ser pronunciadas e praticamente todas são contraintuitivas se a gente parte da fonética da língua portuguesa, né? Porque a gente pensaria em mountain, mountain, né? Assim, muita vogal no final dela. Mas não é assim que funciona em inglês. Essa parte final que vem ali entre o T e o N, ela é muito reduzida. Aqui a gente até ouve um pouquinho de vogal, mas soa mountain, mountain. É só esse ten, ten. Existem algumas pronúncias que, na verdade, passam do T direto pro N. A gente tem mountain, mountain, mountain. É como se você fizesse uma puxada para dentro desse som nasal, sabe? Mountain, 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 tá? Inclusive, acabei de pensar aqui o seguinte, o nome dessa banda, que é Savage Garden, Garden. Esse E da palavra garden não é uma vogal muito pronunciada, você não diz garden, garden. É só uma ligação mesmo, garden, garden, que às vezes também tem essa puxadinha nasal pra dentro. Garden, garden. Alguns sotaques falam assim, Savage Garden, tá? Então aqui mountain, mountain. Or mountain, mountain, ok? But not mountain, mountain, alright? E é interessante a gente reparar aqui também que I wanna, quando a gente pensa no I, eu, I, a gente tem essas duas vogais, né? Esse ditongo aí, I. Mas, dependendo da palavra que vem depois, esse som também fica um pouco reduzido, né? A gente acabou de ver a contração de I com will, que fica I'll, né? A gente viu na estrofe anterior. Aqui, a gente ouve muito I wanna, ao invés de I wanna, I wanna. Então, I wanna stand with you on a mountain. I wanna bathe with you in the sea. I wanna lay like this forever. Separadinho, né? Forever, para dar ênfase, until the sky falls down on me. Pergunta, teacher, se eu disser I wanna, tá errado? No, of course not. Okay, it's correct. You can also say I wanna, no problem. Let's practice. I wanna stand with you on a mountain. I wanna bathe with you in the sea. I wanna lay like this forever until the sky falls down on me. Oh, so cute. E como esse refrão é repetido várias vezes, em algumas vezes ele coloca um well bem rapidinho no começo. Então a gente tem, well, I wanna stand with you on a mountain, ok? Que seria o bem, né? Bem, eu quero ficar ou estar com você numa montanha. Seguindo, and when the stars are shining brightly in the velvet sky. Aqui já tô te falando na métrica da música, né, para você já pegar aí o ritmo, né, dessas palavras. É and when, muito comum essa junção, né, sem dar ênfase no D de and. Então, ao invés de and when, ok? And when the stars are shining brightly in the velvet sky. De novo, a mesma métrica aqui. I'll make a wish, send it to heaven, then make you want to cry. Então, olha, I'll make a wish, percebe como junta tudo aqui. I'll make a wish. Make termina em L, E não é pronunciado, você já junta o K no A seguinte. Make a wish, send it to heaven, send it to heaven. It termina em T, to. Começa em T, você junta num T só. Send it to heaven, then make you want to cry. Want to cry. Aqui ele preferiu usar want to do que wanna, tá? Want to cry. The tears of joy for all the pleasure and this certainty. Certainty? Aqui soou certainty, tá? São duas pronúncias possíveis, marcando mais ou menos esse primeiro T, tá? Certainty. That we're surrounded by the comfort and protection of. Comfort é uma palavra muito curiosa, né? Para quem vem de língua portuguesa, porque a gente tem MF, algo que não ocorre nunca, jamais, em tempo algum, em português, né? Mas em inglês, sim. Então, comfort, você fecha os lábios pro M e depois vai para um F, é isso mesmo, tá? Comfort, não está escrito errado, é assim mesmo. Comfort and protection. Protection, atenção também à pronúncia dessa palavra, porque a gente tem essa terminação, olha, outro sufixo aí, né? T-I-O-N, que a gente não fala chion, chion, tá? Fica shen, shen. Então, protection, protection of, esse é o F sempre com som de of, tá? Of. Let's practice, dando o nosso melhor aqui para encontrar espaços para respiração, porque na música as vozes vão realmente se sobrepondo, né? Uma frase está terminando e a outra já está começando. Let's see what we can do here with just one voice. And when the stars are shining brightly in the velvet sky, I'll make a wish, send it to heaven, then make you want to cry. The tears of joy for all the pleasure and the certainty that we're surrounded by the comfort and protection of the... Já entrei no the, que tá aqui na próxima estrofe. The highest powers in lonely hours, the tears devour you. Então, aqui sem grandes mistérios, né? Só você se familiarizar com essas palavras. Por exemplo, highest tem uma letra G, mas essa letra G não é pronunciada, tá? Então, highest powers. Percebe também que a gente não dá ênfase pro T final de highest, né? Fica highest powers, highest powers. In lonely hours, lonely, você também não pronuncia a letra E aí do meio, lonely hours. Hours, uma das pouquíssimas palavras em inglês que tem o H mudo, tá? Normalmente o H em inglês soa H, H, mas aqui a gente tem uma exceção, tá? Hours, the tears devour you. Devour, que rima com hour, ok? Então é a mesma ideia aí de fonema, tá? The tears devour you. Let's practice. The highest powers in lonely hours, the tears devour you. Aí volta no refrão e depois nós temos, oh, can you see it, baby? Don't have to close your eyes. Aqui seria you don't have to close your eyes, mas o you não aparece, né? Fica subentendido. Don't have to close your eyes, cause it's standing right before you. Cause it's standing, esse cause it's standing ficou bem rapidinho, né? Cause it's standing right before you. All that you need will surely come. Olha que interessante a pronúncia dessa palavra. Surely, surely, tá? Então não é surely, nem surely, 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 tá bem? Let's practice. Who can you see it, baby? Don't have to close your eyes, 'cause it's standing right before you. All that you need will surely come. A partir daqui, volta lá no início da música, pega a primeira estrofe, depois vai pro refrão e repete até terminar a música. E não saia daí que já a gente vai cantar a música toda do início ao fim. E essa foi mais uma super aula aqui na série Aprenda Inglês com Música, trazendo muitas memórias da década de 90. Quem tá aí no começo do Isenta, como eu, deve ter na cabeça esse clipe que passava direto lá na MTV, né? Ela andando pela rua tristinha, ele andando pela rua tristinho, né? Os dois se lamentando que estavam longe, até que eles se encontram no fim do clipe, temos um beijo apaixonado. Oh. E antes de eu ir embora, aqueles avisos e pedidos de sempre, super importantes. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, é realmente muito importante. Se você não está inscrito ou inscrita no canal, já se inscreve para não perder nada. E claro, não vá embora sem deixar um comentário aí para mim. Pode ser me contando o que é que você achou dessa aula. Pode ser me contando se você tem aí alguma história, alguma lembrança marcante com Truly Madly Deeply. Pode ser o seu pedido de música aqui para a série Aprenda Inglês com Música. Mas se comunique comigo, ok? Eu quero ouvir você, essa troca aqui é super importante, é super bacana, então não vá embora sem deixar seu comentário, alright? Aproveito para lembrar que todos os links mencionados estão aí na descrição dessa aula. Então, para você baixar seu PDF gratuito e continuar estudando aí ao longo da semana com Truly Madly Deeply, tem link aí na descrição. Para você comprar seus super pacotões e garantir aí sua coleção de aulas da série Aprenda Inglês com Música, tem link aí no pacotão. Para você ser meu aluno ou minha aluna no intensivo de inglês da Teacher Milena, o curso que vai mudar a sua vida, eu tenho certeza. Tem link aí na descrição da aula, ou seja, tem link para tudo. Bom, vamos terminar essa aula cantando Truly Madly Deeply do início ao fim. Como eu falei lá na parte 3, a gente vai ter que encontrar aí pontos de respiração, né? Vamos provavelmente diminuir um pouquinho a sustentação de algumas notas, porque tô cantando aqui sozinha, então não tem como fazer sobreposição de frases, mas I'll do my best, ok? And I hope you do your best too. Sing out loud, practice, have fun. And I'll see you next class. I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I'll love you more with every breath, truly, madly, deeply do. I will be strong, I will be faithful, 'cause I'm counting on a new beginning. A reason for living, a deeper meaning. Yeah. Well, I wanna stand with you on a mountain. I wanna bathe with you in the sea. I wanna lay like this forever, until the sky falls down on me. And when the stars are shining brightly in the velvet sky, I'll make a wish, send it to heaven, then make you want to cry. The tears of joy for all the pleasure and the certainty that we are surrounded by the comfort and protection of the highest powers. In lonely hours, the tears devour you. Well, I wanna stand with you on a mountain. I wanna bathe with you in the sea. I wanna lay like this forever, until the sky falls down on me. Oh, can you see it, baby? Don't have to close your eyes, 'cause it's standing right before you. All that you need will surely come. Ooh, yeah, yeah. I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I'll love you more with every breath, truly, madly, deeply do. Ooh, I wanna stand with you on a mountain. I wanna bathe with you in the sea. I wanna lay like this forever until the sky falls down on me. I wanna stand with you on a mountain. I wanna bathe with you in the sea. Well, I want to live like this forever until the sky falls down on me. Ooh.